Bom dia, Brasil Rural. Nós vamos agora conversar com a doutora Mariana Oliveira, que é coordenadora de projetos do WRI Brasil. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Brasil. Obrigada pelo convite.
Doutora Mariana, fale um pouquinho WRI Brasil. Eu quero conhecer um pouco mais.
Claro. O WRI Brasil é um instituto de pesquisa aplicado. Foi criado nos Estados Unidos há mais ou menos 40 anos. E está atuando no Brasil desde 2005, com o escritório desde 2014, nas áreas de clima, florestas e cidades.
Tá.
Buscando encontrar soluções para aplicação em políticas públicas e privadas e atrair investimentos para solucionar as mudanças climáticas.
Então tem um relacionamento estreito com a área ambiental do governo?
Exatamente.
Uhum. Agora, doutora, um pouquinho das técnicas de restauração de baixo custo que ajudam produtores a se adequar ao Código Florestal. Traz para nós essa informação, por favor.
Sim, a gente está falando aqui hoje da regeneração natural assistida, uhum, que nada mais é do que auxiliar as florestas e a vegetação nativa se regenerarem depois de um evento ou um período de degradação. As técnicas podem ser simples, desde um cercamento de uma área, o isolamento de uma área, mas também a gente pode pensar em proteção contra o fogo, enriquecer com espécies nativas, controlar espécies invasoras, controlar formigas e outros insetos.
Agora, o pequeno agricultor aqui no estado de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, como é que ele deve proceder para ter esse conhecimento, se é que ele ainda não tem?
Esse conhecimento ele pode ser conseguido através de assistência técnica rural. Acho que isso é super relevante pensar que quem está apoiando o produtor rural, quem está lá no dia a dia, são os assistentes técnicos e a extensão rural, mas também buscar informações de organizações não governamentais, nos sindicatos, nas associações, e pedir essa ajuda. E caso eles não tenham, é sempre importante cobrar isso, né? Buscar, uhum, essa informação para que isso chegue até eles.
Às vezes nós encontramos algumas frases como a eficácia e flexibilidade na aplicação de várias paisagens e tal, mas assim, eu vou tentar, digamos, ter uma área novamente reflorestada com o quê? Eu vou plantar tomate, piqui, aroeira. Como é que eu faço a seleção daquilo que eu desejo?
Primeiro, você tem que pensar se isso se enquadra ou não numa área que deve ser restaurada pelo Código Florestal. Se sim, uma APP ou uma RL, você tem que incluir espécies nativas. Então, você tem que consultar aquilo que faz parte do bioma no que você está inserido. Então, se é uma Mata Atlântica, se é a Amazônia, se é o Cerrado. E aí, fazer uma combinação dessas árvores, dessas espécies, né, de árvores e outros arbustos e tudo mais para você fazer essa restauração. Pode ser com semente, pode ser com mudas. Pode simplesmente deixar a vegetação voltar, que é o caso da regeneração natural assistida.
Uhum.
Um outro caso é se você está fazendo isso numa área de uso alternativo do solo, que nessa área você pode desenvolver qualquer tipo de atividade, né, de produção. E aí você pode intercalar com outras espécies que não sejam necessariamente nativas do seu bioma. Então, você pode pôr um tomate com uma jabuticaba, com um eucalipto, enfim, fazer uma combinação, mas que garanta ali a saúde do solo, que garanta com que essas plantas elas se complementem e consigam crescer com saúde.
Eu tive o prazer de conversar com uma pesquisadora da Emater. Ela estava falando que na nossa região aqui no Centro-Oeste, algumas áreas degradadas estão sendo utilizadas para o plantio do piqui. Achei super interessante, porque é do nosso bioma, não é o piqui. E tem um fruto, para quem gosta, eu adoro, é maravilhoso. No caso da Mata Atlântica, nós devemos procurar onde? Área de governo, essa muda, onde é que você vai encontrar essa necessidade?
As mudas estão disponíveis, sim, muitas vezes em prefeituras, como eu disse, com organizações não governamentais que trabalham nessa área e podem ser adquiridas em viveiros de maneira geral.
Uhum.
Mas eu queria reforçar uma coisa, Luciano, que não é só muda. Eu acho que a grande chave, por exemplo, da regeneração natural assistida é você potencializar aquela vegetação que já está retornando, porque a gente sabe que no Brasil já são mais de 11 milhões de hectares de florestas que estão voltando. Então, a floresta ela já está se regenerando. E aí, como que a gente vai ajudar ela a permanecer onde ela está e não deixar com que essas áreas sejam derrubadas novamente? E fazer isso utilizando, lógico, mudas quando necessário, para enriquecer essa diversidade de espécies nativas dessa floresta. Mas também a gente pode usar uma semente, a gente pode, enfim, usar diferentes formas de trazer essa vegetação de volta para não necessariamente gastar tanto dinheiro para restaurar.
A senhora trouxe agora uma ideia, já ouvi isso algumas vezes. Às vezes o fazendeiro, aquele que tem um pedaço de terra um pouco maior, um pouco menor, dizer, não, essa área aqui vai permanecer virgem. Seria isso? Não tocar naquela área?
Acredito que se uma área é nativa e ela precisa ser conservada por conta de uma biodiversidade, porque ela está numa área de APP, né, é importante sim conservar. Mas, Luciano, a gente pode pensar também que a floresta ela não está lá pura e simplesmente. A gente faz parte disso também. Então, a gente buscar uma fruta, é uma fonte de alimento, colher alguma coisa, se permitido, de acordo com a legislação, deve ser feito sim. Então, pensar em restaurar com espécies que vão dar algum tipo de retorno, seja alimento, seja um produto para comercializar, é para se pensar sim e deve ser feito, porque no fim, o que é importante é que a gente conviva com a floresta. Floresta em pé é vida, floresta em pé faz bem para a gente, para o meio ambiente.
Nossa, e como é? Doutora, a senhora já ouviu esse termo ou essa frase, digamos, analisamos o uso da terra, causas da degradação, perfil fundiário, fontes de financiamento e atores envolvidos para identificar os fatores-chave para o sucesso da regeneração natural assistida em cada caso particular. Conhece essa colocação, doutora?
Sim, conheço.
Foi feita pela senhora. Nos dê um pouco mais de detalhes dessa linha de raciocínio. O que a senhora quis dizer com essa colocação, doutora?
Essa semana a gente lançou uma publicação que analisou 24 casos de pessoas, organizações, governos que estão implementando projetos de regeneração natural assistida, para entender quais foram as motivações, o que apoiou a implementação desses projetos e, no fim, o que, que facilitou esse processo. E dentro desses casos, o que, que eles têm em comum? Eles têm alguns fatores-chave. Que fatores-chave são esses? Então, dos casos analisados, o sucesso deles, por exemplo, veio do envolvimento das comunidades locais. Então, produtores e produtoras rurais participaram desse projeto, desses processos, e acompanharam e proveram mão de obra e cederam áreas, então participaram disso. Outro ponto foi o contexto fundiário, que é entender se essa área está legalizada, se ela tem o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, se a pessoa tem a matrícula desse imóvel, que é super importante. E muitas vezes, caso não tenha, né, se ela está de acordo com o INCRA, ou enfim, que tem ali, de fato, o pertencimento dessa área. A gente pode pensar também na coordenação institucional, né? Então, quando a gente fala, poxa, mas aonde que o produtor ou a produtora rural pode buscar ajuda? Então, ter essa coordenação entre o produtor rural, entre os agentes públicos, entre as empresas que atuam muitas vezes na região, é super importante para cada um entender o seu papel e poder fazer a sua parte. E, por fim, a gente pensar que se a gente está regularizado com o código, está cumprindo com o código florestal, a gente vai conseguir acessar crédito. Porque quando o banco ou, enfim, a instituição financeira olhar lá por satélite e ver que a área está com floresta onde deveria estar, olhar a matrícula do CAR, se está tudo certinho, o acesso ao crédito vai vir e o produtor rural vai ter a possibilidade de investir dentro dessa propriedade rural.
Perfeito. Agora, quais são os estados que estão participando desse projeto, doutora?
O projeto em si, ele tem foco em dois estados, que é o Pará e Mato Grosso. Então, apoiar a regeneração natural assistida nesses dois estados. Porém, a gente analisou casos de regeneração natural assistida nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. Então, a gente olhou Pará, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Paraná.
Ah, tem que botar Minas Gerais
aí. Paraíba.
Tem que botar Minas Gerais aí, doutora. Nós temos um bioma maravilhoso.
Enfim,
tem que preservar a minha deliciosa Minas Gerais. Doutora,
eu
recente...
Minas Gerais também, viu, Luciana?
Ah,
então,
é?
Com certeza, conte comigo para colocar Minas Gerais no mapa também.
Tá ótimo. Doutora Mariana, recente, uma TV mostrou uma reportagem de sementes sendo jogadas de um avião. Não sei se a senhora chegou a ver. Numa área para... Na área, se não me engano, na área da Amazônia. A senhora chegou a ver essa matéria, essa reportagem?
Eu vi sim, Luciano.
E tinha alguma coisa a ver com vocês, com o trabalho que vocês realizam?
Não, não tem a ver com o que a gente realiza, mas eu acredito, Luciano, que é importante que a gente está tentando inovar e reduzir
isso.
Custos para restauração, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem mais ou menos, tá, 69 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil. Então, para a gente restaurar essa quantidade de área, e para você ter ideia, um hectare é um campo de futebol. Então, quando eu falo 69 milhões de hectares, são 69 milhões de campos de futebol que precisam ser restaurados.
Nossa.
O Brasil era floresta. Aí você fala, poxa, Mariana, mas dá para restaurar tudo isso? Lógico, dá ao longo do tempo. A gente tem muito trabalho pela frente. Então, usar diferentes técnicas. Tem gente usando testando usar avião, tem gente usando testar drone. Mas, no fim, Luciano, é o que eu estou trazendo aqui para você hoje. A regeneração natural assistida já está notando. Já tem 11 milhões de hectares de florestas voltando. Como que a gente vai ajudar essa floresta que já está voltando? Pode ser mais barato, pode ser bom para o produtor rural e bom, enfim, para a fauna, para a flora que está aí esperando receber uma ajudinha para continuar lá.
É, quando você vê algo aparentemente muito difícil, você fala, não vai dar. Aí você vai sentar ali num toquinho, vai ficar lamentando, não vai dar. A geração futura vai perguntar o que, que vocês fizeram, não é? O que que houve? Gente... Tem aquela famosa colocação da tâmara, quem planta tâmara não colhe tâmaras, porque leva um tempão para produzir. Mas você tem que começar hoje, para as novas gerações, senão você vai condenar o futuro de toda a sua geração. Não é só ficar lamentando, tem que arregaçar as mangas e fazer, né, doutora Mariana?
Exatamente, Luciano. E olha, eu acho que desses casos que a gente analisou nesse estudo que a gente lançou essa semana... uma das questões era entender a motivação das pessoas, né? Então, como eu disse, tem gente que restaurou para conseguir acessar crédito,
uhum.
Porque não estava cumprindo com a lei e aí o banco não estava deixando acessar. Mas tem gente que restaurou porque estava precisando de água. Então, as nascentes tinham secado, estava sem água para produzir. Então, foi lá, começou a apoiar a floresta, cercou a área, enriqueceu e depois ali de 4, 5 anos, já viu esse benefício de aumento da quantidade de água. Lógico, muitas vezes a gente não tem uma evidência, né, científica para comprovar isso, mas o próprio produtor ou produtora rural traz isso na sua fala como parte desse benefício, dessa restauração.
Perfeito.
Então, acho que às vezes a gente espera, né, mas uma floresta demora pelo menos 30 anos para restaurar. Mas tem um monte de coisa que acontece no meio do caminho, tem água que volta, tem fruta que nasce, tem bicho que aparece. Então, acho que pensar nisso também é super importante para motivar esse produtor, produtora rural.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Almir Sater e Humberto Teixeira, na música Tocando em Frente, nos dá um pouquinho do que a vida pode oferecer, desde o seu início à sombra de uma árvore, também é o título de uma música do Hildo. Desde o início à sombra de uma árvore, naquele regato, aquele riachozinho que pode cortar o pedacinho de terra, aquela nascente onde você tem o prazer de saborear a água quando ela vem na sua forma mais linda, não é? Que é uma nascente, e você não degradar, você ajudar e simplesmente ser mais um a compor essa natureza, esse momento lúdico. Porque a natureza nos leva a essa poesia. Não tem como. Se você destrói, É um combate que você não vai ganhar nunca. Você só vai perder. Doutora, eu agradeço muito a senhora, a doutora Mariana Oliveira, a senhora que é coordenadora de projetos WRI Brasil. Que delícia falar com a senhora, doutora.
Luciana, foi um prazer estar com você. Eu preciso admitir, eu sou filha de produtora rural de Minas Gerais, produtora de café, e eu tenho certeza que ela vai escutar esse programa e vai ficar muito orgulhosa de estar aqui, de estar me escutando com você hoje, viu? Inclusive, estou super emocionada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre restauração.
Doutora, eu sou mineiro, então vou dizer, uai, sou bom demais, né?
Bom demais esse trem.
Trem bom, sou. Ah, doutora, que delícia como tem pessoas iluminadas nesse planeta. Um bom dia, doutora Mariana.
Um bom dia para você, Luciana, e para todo o Brasil.